Olá pessoal, estamos começando mais o MigraCast, sua fonte de informações e debate sobre a temática migratória e o podcast do Getari, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul. O Getari possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/getariunisc e no Instagram, @getariunisc. E pode ser contatado também por e-mail, getari@unisc.br. Lembrando que você pode seguir o MigraCast no Spotify para ficar sempre por dentro de novos episódios. Meu nome é Jennifer Teixeira, eu sou acadêmica do curso de Relações Internacionais da Unisc e voluntária do Getari.
Eu sou Simone Andréa Schwinn, doutora em Direito e voluntária do Getari.
O tema do MigraCast desse mês é Migrações e Xenofobia. E para falar sobre ele, recebemos a professora Juliana Redin, que é doutora em Direito pela PUC Paraná, professora da graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do MIGRIDE, Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional, e da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFSM. Professora, por favor, se apresente.
Olá, ouvintes do MigraCast, é uma alegria poder participar desse espaço para debater um tema tão importante, um tema que nos convida a pensar a nossa relação com o outro, né? Então, como a Jennifer já me apresentou, eu sou professora também na Universidade Federal de Santa Maria, e esse tema em específico é um tema que eu venho me debruçando ao diálogo, ao debate, há longos anos, sobretudo quando trabalhava com a disciplina de Direito Internacional Privado e ainda na época do velho Estatuto do Estrangeiro, que tínhamos que apresentar aos estudantes de Direito uma legislação que era uma legislação cuja raiz, a centralidade dela era baseada na exclusão e na negação do outro pela sua condição humana. Então, para mim, era tão chocante discutir uma legislação que não reconhecia uma pessoa como sujeito, né, sujeito de direitos, e simplesmente remetia a um espaço de objeto de utilidade do Estado. Então, a questão migratória chocava muito do ponto de vista dos direitos humanos. Então, nesse sentido, a minha pesquisa, que depois me acompanhou o doutorado e o pós-doutorado, sempre foi centrada nesse debate do reconhecimento do outro, do reconhecimento do não nacional como sujeito de direitos.
Então, agora sim, oficialmente, olá, MigraCasters. Obrigada, professora Juliana, por aceitar o convite para estar conosco, como vocês já viram, pela apresentação da Jennifer e pela apresentação da própria professora. Nós vamos ter muito o que conversar hoje e com alguém que tem um envolvimento com o tema e que tem uma bagagem aqui para contribuir com os nossos debates. E tenho certeza que vocês vão adorar. E o nosso app de hoje vai ser dividido em três partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o que vem a ser a xenofobia, porque, afinal de contas, o nosso tema é migrações e xenofobia. Depois, nós vamos falar sobre a responsabilidade dos estados em relação à xenofobia contra migrantes e refugiados e sobre como o Brasil se comporta em relação a esse tema. Então, por diversas vezes, nós ouvimos falar de xenofobia ou de atitudes xenófobas de pessoas, de grupos de pessoas e até de governos contra imigrantes, contra povos indígenas, nordestinos, mexicanos, enfim, populações ou indivíduos considerados estranhos a determinado lugar e, por isso mesmo, alvos de desrespeito, inclusive ao seu direito de existir. O Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, define a xenofobia como atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas, com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional. A xenofobia é tem, então, relação com uma ideia de nacionalismo, que vê no outro o estrangeiro como uma ameaça, que representa um perigo para a identidade nacional, e na medida em que esse não nacional reivindica os seus direitos individuais, ele os estaria retirando do nacional. Então, professora, o que, afinal de contas, o que é xenofobia e como ela se relaciona com as migrações?
Então, essa é uma pergunta que nos convida a pensar o nosso lugar mesmo, né, dentro da ideia da estrutura de Estado, né, quando nós pensamos e nos visualizamos como cidadãos dentro de um país, de uma nação, nós necessariamente estamos replicando uma ideia xenófoba. Então, é possível, em uma definição psicossocial, dizer que a estrutura do Estado-nação, ela comporta uma xenofobia estrutural, que é a exclusão do outro por não pertencer a uma identidade, a uma nacionalidade, a um espaço, né? É um espaço comum, societário. Então, a xenofobia é essa exclusão, essa negação do outro, não pertencente a essa identidade, a esse espaço. Na ideia do Estado-nação, então, nós estamos falando dos nacionalismos, né? Então, todas as definições foram trazidas aqui, apresentadas, elas falam de uma mesma ordem, né? Da negação de um outro, um estranho, alguém que é atribuído um lugar de fora, né? De estrangeiridade. Então, na concepção do Estado-nação, quando nós pensamos a relação do nacional com o estrangeiro, o não nacional, e entendemos que toda uma legislação de Estado, ela remete a si uma possibilidade de condicionar a presença do não nacional, nós estamos falando de xenofobia. Então, toda legislação que securitiza, né, ou que coloca como uma questão de segurança do Estado, definir o controle da fronteira para pessoas, nós estamos falando de estruturas que são, comportam e reconhecem e se constituem a partir de uma exclusão por condição política, né? Portanto, de nacionalidade. Então, sempre que uma legislação de um Estado ela vai atribuir, estabelecer condições para o ingresso e a permanência, nós estamos falando de uma certa presença que precisa ser justificada. Isso é o que o Derrida chamava, ou chama em toda a sua obra, de hospitalidade condicionada, é aquela que ela recebe o outro, o estrangeiro, mas a partir de um nome, né? A partir de uma família, a partir de um reconhecimento, de uma reciprocidade. Então, essa hospitalidade condicionada, essa da reciprocidade, dos pactos, é aquela que revela toda a xenofobia da exclusão do outro, né? Porque aquele outro insabido, aquele outro que não se conhece, aquele outro que não tem nome, aquele outro que não vem, né, de uma família que se reconheça, a possibilidade de exercitar reciprocidade, a gente está falando de estados-nação mais desenvolvidos, por exemplo, né, nós estamos necessariamente falando da hospitalidade condicionada e que ela se estabelece. Não é exatamente uma hospitalidade, né? Uma hospitalidade que reconhece o outro, um outro que vem e que pode vir pela sua condição humana, né? A hospitalidade absoluta e esses pactos, os estados, estruturalmente tendem a negar. Então, a gente pode dizer que xenofobia é um pleonasmo do conceito do Estado-nação.
O Brasil viveu, talvez, não sei se enquadraria aqui, uma hospitalidade condicionada até o final do Estatuto do Estrangeiro, né? E aí com a nova edição, com a edição da nova Lei de Migrações. Ou a nova Lei de Migrações continuou mantendo, apesar de ter um texto pautado em direitos humanos, você acredita que ela continua mantendo, que o Brasil continua mantendo uma hospitalidade condicionada contra imigrantes e refugiados?
Pergunta excelente, Simone, porque é claro que nós comemoramos muito a lei de imigração, né? É uma lei que, em um primeiro momento, ela traz o não nacional como sujeito de direitos, o que nós não tínhamos lá com o velho estatuto. Ela revoga na íntegra o estatuto, que era uma legislação totalmente securitária, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a lei de imigração, de fato, foi um avanço. Ela reconhece o migrante como sujeito de direitos, mas ela ainda está amarrada dentro de uma ideia do Estado que controla o não nacional, né? Portanto, nós temos lá um rol de situações que estabelecem a possibilidade do visto temporário, da residência, né? Então, assim, são as várias situações que a legislação ela continua incorporando, que burocratiza, né? Que desestimula por vezes a migração, né? Que fragiliza o imigrante frente ao Estado Nacional, porque ele continua numa condição provisória. Né? Ou seja, ele precisa atender critérios para poder ter um documento. E o documento digamos assim, o primeiro passo para que alguém possa se integrar e constituir uma vida em outro país, em outro território. Né? Então, avançamos muito em direitos humanos. Sem dúvida, a legislação é uma conquista, mas ela tem muito ainda de expressão desse conceito, né, do Estado-nação, que se constitui nessa ideia da exclusão do outro, né? Como uma possibilidade de amparo, né? Isso está nos mecanismos psicossociais mesmo, que nos condicionam e nos alimentam a estabelecer identidades, nacionalismos, né? Como aquela ideia do amparo, aquela possibilidade de que se vai ter acesso, né, a situações de bem-estar. Então, isso é muito constitutiva do sujeito, né? O sujeito, nós, como pessoas, nos constituímos a partir de uma falta, que é a nossa separação lá primeira, né, da mãe, quando nos percebemos como um corpo inseparado da mãe. Então, a partir disso, nós nos constituímos sujeitos pela falta. Então, toda a estrutura que vem a nos amparar, né, psicossocialmente, como um lugar de acesso a direitos, e que essa estrutura vai dizer quem nos ameaça no acesso, nós seguimos reproduzindo essa mesma lógica. Então, aqueles discursos que dizem antes para o nacional, depois para o não nacional, o estrangeiro que vem para tomar empregos, né? A gente avança com a nossa lei, mas nós não conseguimos avançar em desconstituir essas ideias que estão tão arraigadas na própria ideia do Estado-nação, da cidadania, né, do nosso lugar em um determinado país, Estado, que é um lugar político de constituição, como sujeitos, né, de reivindicação, de amparo, que a nossa lei também vai transitando, né, nessas expressões securitárias, e isso nós podemos dizer que, de fato, representa a hospitalidade condicionada dos pactos, né, segundo Derrida também trabalha, né, na sua obra, no seu pensamento filosófico sobre a nossa relação com o outro, com o estrangeiro.
Bom, há alguns meses a ONU condenou atos de discriminação e xenofobia contra imigrantes indocumentados no Chile, durante protestos no país contra o aumento da criminalidade associada a imigrantes. Em 2020, o candidato à presidência da França, de um partido de extrema-direita, declarou em uma entrevista em um programa de televisão que os imigrantes menores e desacompanhados que chegam àquele país são ladrões, assassinos e estupradores. Pela declaração, tanto o político quanto o diretor do canal de televisão foram condenados ao pagamento de uma multa de 19 mil euros a entidades de defesa dos direitos humanos. No Brasil, no dia 24 de janeiro, o refugiado congolês Moise Kabagambi, de 24 anos, foi espancado até a morte por um grupo de homens em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, depois de cobrar o salário referente a 2 dias de trabalho. O caso teve repercussão, sobretudo entre organizações de direitos humanos e pesquisadores do tema das migrações e integrantes do movimento negro. Sendo assim, diante de todos esses fatos que percorrem o mundo e que nós lemos nos jornais quase que diariamente, qual é a responsabilidade dos estados em relação à xenofobia de que são alvo os migrantes e refugiados?
Então, é claro que a nossa legislação, ela condena, né, toda a discriminação por condição humana, né, seja por raça, por nacionalidade ou condição humana. Então, mas quando nós falamos de xenofobia ou racismo estrutural, mas aqui nós convidamos a pensar mesmo a xenofobia, é algo mais complexo, né? Então, assim, evidentemente que um Estado que ele fortalece direitos humanos, ele tem responsabilidade com políticas públicas que possam promover, né, a igualdade em todos os níveis, né, e o combate a todas as formas de discriminação, dentre elas a xenofobia. Então, o que nós podemos pautar aqui, que desde a lei de imigração de 2017, nós teríamos que ter avançado em políticas públicas para migrantes, refugiados, apátridas. Temos, sem dúvida, um rol de princípios, direitos fundamentais, que tem ali manifestações, né, que buscam estabelecer, né, igualdade de oportunidade, inserção social, acesso igualitário a todos os direitos, né? Ou seja, nós temos uma legislação que, por si só, ela se estrutura em um anseio por combate à xenofobia. Mas a xenofobia é algo que está muito mais enraizado, né? Como eu dizia, é algo que está muito mais numa engrenagem, num mecanismo psicossocial da nossa relação com o Estado e que nos faz banalizar a presença do outro, né? Ou a violência contra o outro que não é vinculada ao Estado. Então, essa xenofobia, ela se manifesta muito mais fortemente quando nós estamos falando ou as questões que estão mais associadas a racismo, a exclusão por classe, por exemplo, tende a se manifestar muito mais quando aquele outro não é um nacional, né? É um estrangeiro, porque ele é muito mais vulnerabilizado frente ao Estado, né? A sua condição é sempre provisória, é alguém que precisa ser sempre justificado, né? Estar se justificando para o Estado. Então, o imigrante, o não nacional, ele tende a ser aquele o bode expiatório, e estava na fala aqui do que foi trazido dessas reportagens, né, que foram referenciadas, que realmente manifestam extrema xenofobia. Então, ele é sempre o bode expiatório, ele é aquele sempre a ameaça, né? Tudo se resume a essa presença desse estranho, desse não conhecido. Então, sem dúvida nenhuma, quando nós pensamos esse caso bárbaro, né, do Moisés, que foi espancado em uma situação bárbara mesmo, em toda condicionante também, né? Do que representa socialmente, né, no Rio de Janeiro, a questão de milicianos, a questão dessas estruturas mesmo, que tendem também a favorecer a impunidade, né, diante de violências dessa ordem. Mas em se tratando de um refugiado, de um imigrante, nós estamos falando de alguém que está inserido em um grupo social muito mais vulnerável, muito mais suscetível. Então, se para aqueles que devem estabelecer a possibilidade de acesso, por exemplo, a direitos, muitas vezes desconhecem que existe igualdade entre imigrantes, refugiados, não nacionais e nacionais, né? Então, vocês imaginem como fica dentro de relações mais privadas, né, que tendem a reproduzir muito mais facilmente essas relações de exclusão, né? O que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, migrantes e refugiados têm dificuldade de conseguir acesso a um serviço público, por exemplo, né? Quando buscam uma vaga numa escola, serem cobrados por documentos, ou seja, tem que estar legalizado com o Estado. Então, é sempre uma presença desconfiada, né? Então, vocês imaginem, por exemplo, na questão que é a questão laboral. Então, nós atendemos há pouco tempo, e isso é recorrente, né? Um venezuelano que não conseguia a sua carteira de trabalho, que o empregador assinasse a carteira de trabalho, porque o empregador exigia documentos que não são previstos, né, para a contratação de um imigrante, porque não há diferença entre nacional e estrangeiro do ponto de vista de contratação. Então, assim, desde o movimento ter que ligar para um recursos humanos de uma empresa, explicar que não há diferença, que tendo um CPF, consegue uma carteira de trabalho digital, consegue cadastrar um PIS e registra normalmente um imigrante, como se fosse, assim, da mesma forma fazer o registro de um brasileiro, a gente já percebe todas as expressões de vulnerabilização do imigrante, né? Então, choca muito, sem dúvida, e sobretudo porque é alguém que já sai de uma situação de extrema vulnerabilidade, numa condição de refúgio, né, que não pode estar no seu país por fundado temor de perseguição, e que aqui está, não consegue se integrar, porque a sociedade, né, manifesta muito dessa exclusão, dessa xenofobia. Então, os estados têm responsabilidade em políticas públicas de combate à xenofobia, né? Infelizmente, nós não avançamos com o que era previsto desde 2017 na lei de imigração, um momento também não muito propício para isso, né? Que esse momento político em que esses discursos de negação do outro estão transitando com muito mais facilidade, né? A gente vê um estado muito mais policialesco, né? No Rio de Janeiro isso se apresenta com uma forma assim bastante expressiva, né? Pela atuação, inclusive, da polícia no Rio de Janeiro, assim, com várias situações de execução, né, de pessoas em favelas e tudo mais. Então, nós vivemos um estado policialesco, um estado que vai autorizando, né, esse tipo de postura, né, baseada em ódio, baseada em atribuir a um outro por nacionalidade a culpa, né, pelos males de uma sociedade. Então, o que é muito lamentável. Então, a nossa luta mesmo é luta por consciência, né, que nós esperamos, e esse trabalho todo, esse projeto, por exemplo, né, Simone, qual eu parabenizo tanto, é isso, é fazer luta por consciência. Eu me recordo de cursos de formação que eu já ministrei, em que servidores públicos se manifestaram no sentido de dizer: sim, mas se a gente não tem nem para atender o nacional, entende? Então, esse já é uma visão, um olhar, né, bastante baseado nessa, como é que eu vou dizer assim, banalização da existência do outro, ou da exclusão do outro pela sua condição humana. É isso que precisamos superar.
No momento em que a gente está gravando esse podcast, talvez quando ele for ao ar já terá terminado a crise entre Rússia e Ucrânia, mas nesse momento o conflito está em curso e nós já temos 3 milhões de refugiados na Europa. O que me chamou a atenção nessa situação é que rapidamente países como a Polônia, que quase não receberam sírios ou não receberam, não receberam refugiados do norte da África, rapidamente abriram as fronteiras para refugiados ucranianos. De qualquer maneira, fecharam as fronteiras para refugiados europeus negros, ou pelo menos dificultaram a entrada de refugiados negros no país. Pensando nisso, né, como é que tu enxergas essa, digamos assim, essa solidariedade seletiva de alguns países, e eu acho que tu já deu a pista, mas xenofobia e racismo caminham de mãos dadas?
Sem dúvida, Simone, xenofobia e racismo caminham de mãos dadas, porque o racismo, ele também é uma construção social, né? É uma construção social que exclui o outro por não se inserir em uma identidade, né? Que é uma identidade forjada, disputada, né? A identidade se disputa, né, historicamente, pelos processos de formação política, de cultura e, enfim, formação de estados, nacionalismos, né? E dentro, inclusive, dos próprios estados, né? De segregação de certos dos grupos. Então, essa relação do Ocidente sempre foi muito baseada nisso, né? Baseada nos processos de colonização, de dominação, né? De dominação de certos corpos e de estabelecer o racismo como uma política mesmo de Estado das grandes elites, né, europeias que se estabeleceram dominando os povos, vários os continentes do mundo, os povos, né? Então a gente pode usar um exemplo que pensar a condição que foi citada no início desse podcast, né? A condição dos indígenas, né, que são os autóctones dessas terras e que foram os primeiros estrangeiros nas suas próprias terras, né? Porque quem dominou, o colonizador, o atribuiu uma condição subalterna, né? De corpo incivilizado. Então, tudo isso representa xenofobia. A xenofobia, evidentemente, ela é constituída a partir do racismo, que é uma construção social. O racismo, ele exclui, né, pessoas porque não pertencem a uma determinada identidade que se reputa superior, né? Então, enquanto esse tipo de construção, de pensamento, de concepção política tem lugar, nós ainda vamos viver muitas dessas violências e exclusões baseadas na raça. Então, esses exemplos que você cita, né, do acolhimento seletivo, isso é maior evidência desse racismo estrutural e que se manifesta na xenofobia. A questão é que quando nós falamos do Estado-nação e da ordem, e o Estado institui como o poder, né, de definir quem ingressa e quem permanece dentro das fronteiras, fica mais fácil atribuir e dar nome, né, a quem quer receber e quem quer excluir. Então, o Estado... a gente pode dizer assim, ele pode escolher e estabelecer o racismo um pouco sem pudor, né? Porque ele vai atribuir critérios para poder acolher, regularizar a situação migratória e permitir que permaneça no território. Então, esses exemplos são assim brutais, né? São gritantes sobre a nossa sociedade, sim, baseada na xenofobia, no racismo, e isso vem muito do processo histórico de formação, né, do pensamento colonial, mundo afora, né, nessa história toda de invasão europeia a todos os continentes, espoliação dos povos autóctones, né, nas Américas, na África e em tantas regiões do globo.
Bom, a professora já falou um pouco sobre o Brasil, mas eu quero aprofundar ainda um pouquinho mais sobre migrações e refúgio no Brasil. Historicamente, a política migratória brasileira tinha por objetivo atrair imigrantes europeus, brancos, por considerá-los mais civilizados para ocupar postos de trabalho após a abolição da escravidão no país. E isso refletiu, inclusive, na lei, preocupada em atrair e regularizar o imigrante qualificado, que é aquele que vem do norte global, preferencialmente o imigrante branco. Imigrantes africanos, haitianos ou venezuelanos têm grande dificuldade de acessar as autorizações de residência e de trabalho emitidas no Brasil. A solução para esses grupos parece ser sempre emergencial, com a expedição de vistos humanitários ou a tentativa de regularização via refúgio. Ao contrário do que nós costumamos ouvir, de que o Brasil é um país acolhedor e cordial para aqueles que vêm de outros países, não são raras as violações a direitos de imigrantes. No caso de Moíse, que é o exemplo que nós já trouxemos, pesquisadores da temática migratória afirmam que se trata de um crime de xenofobia, mas não só. É também um crime motivado pelo racismo estrutural presente no país. Acho que a professora já falou disso e nós estamos aqui reforçando. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos levou 8 dias para entrar nesse caso do Moíse. Primeiro, a ministra Damares Alves usou o Twitter para dizer que não dá para vir em rede social o tempo todo falar de tudo o que estamos fazendo. Trabalhamos em silêncio, mas trabalhamos. 2 dias depois, ela reclamou da cobrança muito grande para que se manifeste sobre o ocorrido e sobre o que o seu ministério está fazendo a respeito, ou estaria fazendo a respeito. Então, o Brasil pode ser considerado um país xenófobo para com os imigrantes? E a política migratória brasileira reflete uma certa xenofobia contra migrantes e refugiados?
Então, Simone, nós podemos dizer que, sem dúvida, o Brasil é xenófobo, porque faz parte da nossa identidade nacional a exclusão por raça e classe, né? Então, é um país que discrimina, né, pela questão da raça, discrimina pela questão da raça, da classe, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que isso faz parte da nossa estrutura de formação, né? Então, como, por exemplo, quando se atribui à migração bem-sucedida um lugar privilegiado, né? Essa migração histórica, daquelas regiões que empreenderam, né, por migrantes europeus, que historicamente se definem, inclusive, europeus e não brasileiros hoje, quando se fala, se conversa com descendentes dessas famílias, né? Então, eu também tenho um certo cuidado, né, naquela expressão que se usa tanto para sensibilizar na questão migratória, que somos todos migrantes, né? Muitas vezes a migração ela é colocada nesse patamar, vale a migração bem-sucedida. Então, é uma migração que já veio com uma política para isso, né? Com acesso à terra, por exemplo, no Brasil. Então, a migração histórica ela já veio com um projeto político do Estado brasileiro, inclusive para a formação da identidade nacional. Então, é importante referir isso. Então, nós somos, sim, um país xenófobo estruturalmente. Agora, é preciso distinguir entre política de Estado e política de governo na questão migratória. Nós avançamos muito como política de Estado. A lei de imigração é um belíssimo exemplo disso, né? Embora tenhamos ainda muitas expressões, essa hospitalidade condicionada lá do Derrida, né, dos pactos, ainda que a presença precisa ser justificada, mas reconhecemos como sujeito de direitos, e isso é um reconhecimento formal dentro de uma política de Estado. Apesar de ainda termos, né, um judiciário que ainda desconheça muito sobre a nossa lei, e isso se mostrou muito presente agora no período da pandemia, é aí que eu queria chegar, cuja política de governo, né, atravessou a nossa política de Estado e instituiu o fechamento de fronteiras aos mais vulneráveis, os representativos da raça e da classe, que são aqueles, os migrantes venezuelanos, sobretudo os venezuelanos, que vinham na região norte do país e que tiveram, por uma situação dramática vivenciada no seu país de origem, e que tiveram as portas fechadas com o discurso da crise sanitária, né? O que a nossa política de Estado, ela estabelecia justamente o oposto: acolher, estabelecer condições, né, sanitárias, de saúde e acesso a direitos. Essa política de governo, ela vem instituir pelo menos 3 elementos afrontosos à nossa política de Estado. Um deles era a inabilitação para solicitação de refúgio, que é o único direito reconhecido, né, pelos nossos documentos, que é solicitar refúgio. Não significa que ele, ao final, será reconhecido, mas a solicitação é um direito reconhecido na lei de refugiados, reconhecido no direito internacional de refugiados, que nós somos signatários. Então, isso foi estabelecido. A impossibilidade de regularização documental, e é um direito fundamental que está na lei de imigração, portanto, na nossa política de Estado. A primeira portaria que fechou a fronteira, lá em 2020, ela chegou ao cúmulo de colocar expressamente, manifestar expressamente, dizendo que deveríamos reservar o sistema de saúde aos nacionais, afrontando diretamente a lei de imigração e a Constituição Federal. Então, nós estamos falando de um governo que adota postura xenófoba, né, como um instrumento político de gestão de política, né? Então, esse discurso que vem de um ministério que deveria estar preocupado com os direitos humanos não é algo que surpreenda a vinda, fazendo a leitura do que é esse governo que hoje se estabelece, que está aí, né? Que ele realmente despreza, né, certos sujeitos pela sua condição humana, e isso está manifestado nas políticas de governo ao longo desse período todo de gestão, né? Então, ao contrário do que a Damares aqui manifesta, é compromisso de qualquer ministério sim estar diariamente, cotidianamente, dando respostas a reparação diante de violações de tal envergadura como foi essa desse caso, né? Então, basta ver a resposta que se deu no período da pandemia aos povos indígenas no Brasil, né? Então, a gente realmente vivenciou uma verdadeira situação de genocídio dos povos indígenas, né? Não por menos que denúncias foram encaminhadas, inclusive ao Tribunal Penal Internacional, em relação aos povos indígenas. Então, estamos diante de políticas de governo que tendem, sim, a reproduzir e fortalecer xenofobia no Brasil.
Bom, e quando não há política de governo para migrantes e refugiados, é a sociedade civil que acaba fazendo a maior parte do trabalho, seja de acolhida, de recepção e de gestão mesmo das migrações. E nesse sentido, as universidades têm se mobilizado para a acolhida de imigrantes e refugiados no Brasil, especialmente a partir de projetos de extensão. Tu és coordenadora do Migride da UFSM. Fala um pouco para a gente sobre o trabalho do Migride.
Então, o Migride, ele nasceu em 2013, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Ele nasceu baseado na minha tese de doutorado, né, Direito Humano de Migrar, Direitos Humanos e Espaço Público, né? Então, era tornar um pouco na prática, né, possível se avançar na ideia de reconhecimento do migrante como sujeito e de promoção da sua condição humana, né, de igualdade. Então, o Migride, ele nasceu preocupado em tornar concreto, né, um direito negado estruturalmente. Eu digo tão negado, Simone, que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que o direito de migrar é restrito às fronteiras, dentro das fronteiras, fala isso expressamente, né, no artigo 10º da declaração. Então, quando nós falávamos que o Estado-nação ele é constituído nessa exclusão do não nacional como possibilidade ou condição de Estado, né, de se estabelecer como Estado, nós, de fato, estamos em uma ideia estrutural que implica, né, a xenofobia como condição. Então, o Migride, ele nasceu assim, para buscar, primeiro, incidir nas respostas legislativas, que à época se discutia uma nova lei de imigração, né? Então, ainda tinha um projeto, à época, do Ministério da Justiça, que reproduzia ainda bastante o Estatuto do Estrangeiro, né? E o debate era substituir essa legislação e que tivéssemos um substitutivo a esse projeto de lei. E logo em seguida veio a Comigrar, que foi o primeiro Congresso Nacional para Migrações e Refúgio, né, por parte do governo federal à época, e que dali vieram muitas propostas e diretrizes vindas da sociedade civil em diálogo com o governo, e que depois se apostou em seguir no projeto de lei do senador, à época, Aloysio Nunes, né, que deu a iniciativa aí que hoje é a lei de imigração. Então, se apostou em, ao invés de encaminhar um substitutivo, dar conta desse projeto. Então, o Migride, ele nasceu em primeiro momento para fazer esse trabalho, atuação, frente ao advocacy, né, que é a incidência legislativa. Mas, a partir disso, sim, o Migride, como tantas outras organizações do Brasil, atuaram muito nesse período, mas, localmente, nós também fomos encontrando, né, uma atuação no território, uma necessidade de atuar no território. Por exemplo, nós conseguimos, na Universidade Federal de Santa Maria, a política de ingresso para migrantes e refugiados como uma política diferenciada de ação afirmativa para que migrantes e refugiados pudessem, dentro da universidade, cursar os cursos de graduação técnicos e tecnológicos, né? Considerando toda a sua condição diferenciada e a vulnerabilidade da sua condição. Então, desde 2016, nós tivemos aprovado aqui na UFSM essa política. Então, essa é uma das atuações do MIGRAD, trabalhar no desenvolvimento de políticas públicas, processos legislativos que venham a reconhecer o migrante como sujeito de direitos, né? Reconhecer a sua condição, que por vezes também demanda da igualdade de oportunidade, que é respostas diferenciadas do ponto de vista de políticas públicas e de respostas legislativas. Mas nós atuamos, de maneira geral, também na assessoria, né, jurídica e documental. A gente pode dizer que esse é um dos pontos que mais vulnerabiliza o migrante, então nós trabalhamos em toda essa questão que diz respeito à regularização migratória, ao apoio a migrantes na questão documental, o apoio psicossocial, né, com um convênio que temos com o Núcleo de Psicanálise, então, da UFSM, o atendimento psicológico, porque a condição de mobilidade é uma condição que fragiliza muito o sujeito, né, porque implica no deslocamento, no desenraizamento, numa sociedade diferente, nova, né, que também é estranhada por quem vem, num idioma diferente, que muitas vezes exclui a possibilidade de integração, em legislações que muitas vezes não reconhecem títulos formação, né, dos imigrantes nos seus países, e as pessoas vêm numa situação muito mais fragilizada. Então, são tantas as situações de vulnerabilização que decorrem da questão migratória, que o MIGRAD, ele também, ao longo desses anos, ele foi ampliando todos os serviços, né, da assessoria documental, atendimento psicológico, ao atendimento psicossocial, e nós também hoje trabalhamos muito com a formação de servidores públicos, para que possam ter esse olhar mais sensível, esse olhar mais consciente, esse olhar que reconheça o imigrante a partir da sua vulnerabilização, né, que possa ser atendido de uma forma mais adequada na saúde, na educação, nas escolas, né, com as crianças que quando serão recebidas. Enfim, então nós trabalhamos dessa forma, assim, a gente pode dizer assim, multidisciplinar, né, em todas as frentes possíveis ligadas ao acolhimento, à integração de imigrantes e refugiados no nosso espaço, e atuamos, né, no âmbito local, estadual e nacional, na incidência, no advocacy, para aprimorarmos nosso arcabouço mesmo legislativo nessa perspectiva de reconhecimento. Hoje, temos 6 linhas de pesquisa, então, toda a extensão, ela é fortalecida pela pesquisa que nós desenvolvemos em várias áreas, né, direito, ciências sociais, letras, psicologia, comunicação social, então, nós, a partir disso, trabalhamos em respostas. Um dos espaços que, para nós, é mais representativo são as chamadas rodas de conversa. Então, nós temos grupos de integrantes do MIGRAD que, depois de um processo todo de formação, né, que acabam se deparando muito com a inspiração também freiriana, né, a ideia do encontro com o outro, é uma formação muito baseada em Freire também, constituem espaços do ensino-aprendizado do português, né, mais, eu diria assim, espaços mais informais, mas que ali também vão fortalecendo redes com outros imigrantes, com a comunidade, né, com entre os próprios migrantes, eles vão se fortalecendo para gerar autonomia. Então, é um dos espaços mais interessantes, assim, que o MIGRAD oferece, que são as rodas de conversa.
E quem quiser conhecer mais o trabalho do MIGRAD, MIGRAD está nas redes, como é que faz para conhecer? Eu tenho que ir até Santa Maria.
Então, estamos nas redes, né, Simone? Hoje é a nossa possibilidade de ampliarmos, né, também o acesso à informação pelas redes. Então, nós temos página no Facebook, Instagram e um site que é vinculado ao UFSM. Então, um site do Migride mesmo. Só digitando Migride UFSM no Google já cai lá no nosso site, né, com as informações. Eu queria, antes de finalizar, lembrar que até o dia 13 de abril, estamos com 107 vagas para os cursos de graduação, técnicos e tecnológicos da UFSM para ingresso de imigrantes e refugiados. Então, acessem, né, o site da UFSM, na Prograde e o edital 09 de 2022, com todas as informações. Reuni os documentos que ali são solicitados, documentos facilitados, né? Não há necessidade de tradução, que é sempre tão custosa. Então, os documentos que o imigrante possa portar, ele digitaliza e faz o seu pedido, e depois uma comissão vai analisar a possibilidade de ingresso em um dos 107 cursos que estão sendo oferecidos, 107 vagas em 48 cursos, né, que estão oferecendo. Também estamos com as inscrições para as rodas de conversa destinadas também aos imigrantes e refugiados, e aí as informações também podem ser acessadas no site, na nossa página no Facebook.
Já adianto que eu vou deixar na descrição do podcast todos os contatos, os endereços do Migride, para que os nossos ouvintes possam pesquisar, possam acessar e conhecer mais de perto esse trabalho. Professora Juliana, eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade em conversar conosco, em partilhar o teu conhecimento e a tua paixão pelo tema. E o teu amor, não só pela pesquisa, mas pela atuação no campo das migrações. Eu espero que não seja a última vez que nós possamos retomar essa conversa em um outro momento. E espero que vocês tenham gostado do nosso app de hoje, porque eu realmente gostei bastante. Obrigada, professora.
Eu que agradeço, Simone, professora Graziella, Jennifer, agradeço todas e também as nossas e os nossos ouvintes, né, que estão aqui acompanhando, dizendo que isso faz parte de uma luta, que é a luta por reconhecimento do outro, para que nós tenhamos uma sociedade mais civilizada e que não negue ninguém pela sua condição humana, né? Tem sempre uma frase que me toca muito, que é dizer que basta saber como um Estado trata os seus nacionais, é saber como ele trata os estrangeiros. Então, quanto reconhecemos a condição humana, reconhecemos como sujeitos, avançamos como sociedade. Então, essa é a mensagem de hoje, nosso combate a toda forma de discriminação, ao racismo e à xenofobia. Então, nossa luta pelo direito humano de migrar. Obrigada, professora Simone, professora Graziella, mais uma vez Jennifer, e um abraço a todos e todas.
O MigraCast vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima edição. Continue nos acompanhando por aqui. Nós estamos lá no Spotify. Sempre que vocês escutam a Jennifer, ela conta para vocês onde é que vocês podem nos encontrar, lá no início do nosso app. Tchau, pessoal. Até a próxima. Agora a dica do Getari. A dica do Getari desse mês é o filme Era o Hotel Cambridge, lançado em 2017 da diretora Eliane Café. O filme é uma mistura de ficção e realidade e narra a trajetória de refugiados recém-chegados ao Brasil, que ocupam um edifício abandonado no centro da cidade de São Paulo, junto com trabalhadores sem teto. O filme mostra como é ser refugiado no Brasil e os problemas enfrentados por eles, que vão desde a questão da língua e o desemprego até a xenofobia.
MigraCast vai ficando por aqui. Agradeço a participação muito especial da professora Juliana e por todos os esclarecimentos proporcionados. Certamente, no MigraCast de hoje, construímos muito conhecimento. Agradeço mais uma vez as contribuições da Simone, muito importantes para a nossa reflexão. E não deixem de seguir o Getari nas suas redes sociais, ir acompanhando o trabalho. Em breve voltamos. Até a próxima!